E uma pessoa está perguntando o que vem a ser doenças como asma. Asma é falta de contato suficiente com o espírito. A asma não vem na mesma vida em que a gente se desliga do espírito. A asma aparece quando a gente, por várias encarnações, relutou em não procurar e não buscar o espírito e ficar só com atenção sobre a matéria. Então, a uma certa altura, o indivíduo encarna como asmático. Asma é falta de respiro espiritual. E quando a gente se dá conta disto, eventualmente já tem asma. Então é preciso agora fazer o contrário do que fez nas encarnações anteriores. Preciso fazer aquilo que deixou de fazer. Quer dizer, buscar o contato com a alma, buscar o contato com o espírito, e assim esta enfermidade vai sendo dissolvida ou vai sendo superada. E aqui uma pessoa está perguntando, com toda esta conjuntura que assola o planeta e os seus reinos, como deveria ser o desenrolar do nosso cotidiano para que pudéssemos nos elevar o mais possível? Qual seria o nosso porto seguro? Bem, nós temos dito aqui repetidamente que diante da situação planetária, da qual nós temos consciência só em parte, porque as coisas mais graves estão acontecendo nos planos sutis, aos quais nós não temos acesso. De forma que o que nós vemos na superfície da Terra materializado é só uma pequena parte. E foi dito também que diante desta situação que a nossa atividade central deveria ser a oração. Porque a oração é uma forma de nós penetrarmos os níveis intermediários e irmos fazendo contato com os planos superiores. É só nos planos superiores de consciência que hoje há segurança. Não tem como falar mais claro. Então, quem está buscando segurança, quem está buscando orientação, quem está buscando, enfim, acertar o passo, deve penetrar os níveis intermediários, o emocional astral, o mental pensante, e buscar contato com os planos superiores, com a alma e com os planos espirituais. É claro que quem vem tentando isto e quem vem exercitando isto há algum tempo vai ter mais facilidade para conseguir chegar nesta área de tranquilidade, nesta área de paz interna. Agora, quem nunca pensou nisto ou quem nunca treinou isto deve fazer um trabalho um pouco mais intensivo, deve fazer um trabalho mais concentrado, um trabalho com maior dedicação e com maior decisão. Não há outro caminho hoje, senão este caminho, de nós fazermos contato, através da oração, com esses níveis de segurança. A pessoa está perguntando, o que acontece nos níveis internos em um dia de vigília que temos aqui mensalmente? Quando nós criamos uma situação de calma exterior, de ordem, de silêncio, o interno das pessoas se organiza, tem mais possibilidade de se organizar, parte interna. Então, nós fazemos tudo isto organizadamente, premeditadamente, não em função de nada externo. Isto é com a finalidade de nós nos organizarmos interiormente. Porque se nós nos organizarmos interiormente, isto vai refletir aqui fora. E nós precisamos estar organizados. Nós estamos numa época de ordem, de sétimo raio. Então, nós temos que nos organizar internamente para isto poder refletir aqui fora de uma maneira adequada. Então, os dias de vigília foram reforçados pela terça-feira justamente para nós termos um dia de vigília mais intenso, mais interiorizado. Isto tudo é em função de nós nos organizarmos internamente, de onde sairá o reflexo para a nossa vida externa e para tudo aquilo que fizermos. Agora, nós temos toda a liberdade não de orarmos da forma mais adequada para nós, da forma na qual nós nos sentimos mais inteiros e mais à vontade e mais unidos, não, nos nossos planos internos. Então a oração neste campo é livre. Agora, foi-nos passada a sugestão de nós pronunciarmos as sílabas Rama. Isto é uma sugestão. Há pessoas que, pronunciando Rama, se sentem alinhadas, as pessoas se sentem organizadas. Isto ajuda nós ficarmos organizados. Porque R-A, Rama, são duas sílabas. Ra representa uma vibração cósmica, simboliza uma vibração cósmica. E Ma representa, simboliza a vibração intraterrena, evoluída. De forma que Rama está coligando o céu com a terra, no nosso entendimento. Quando nós adotamos uma oração que nos passam, quando nós aceitamos uma oração formal, é muito importante que a gente saiba o que aquilo significa, porque senão se torna uma atividade mecânica sem sentido, se torna uma atividade que não nos organiza, porque o nosso ser subjetivo, o nosso ser subconsciente não colabora, não se encaixa naquilo, porque não sabe o que significa. Então nós podemos pronunciar Rama o dia todo e de nada valer, se nós não temos uma consciência do que estamos fazendo, se não temos uma consciência daquilo que essas sílabas ou esses sons estão representando. Então, Ra representa uma vibração cósmica e, como vibração, canaliza o que é a vibração do Sol central da galáxia. Quando a gente fala em Sol central da galáxia, parece que está falando de um Sol como o nosso. Só que este Sol central da galáxia é 14 mil vezes maior e mais potente que o nosso Sol. De forma que este Sol que sustenta o sistema solar, este Sol que é o espírito de todo o sistema, este Sol que está representado, simbolizado pelo nosso ser interior, este Sol depende do Sol central da galáxia. E Ra é uma sílaba, é um som que representa tudo isto. E Ma, vibração intraterrena. Então nós estamos aqui com dois sons, estamos com duas presenças, duas vibrações, não? Que podem nos ajudar muito se temos consciência do que estamos fazendo e se temos intenção de realmente nos alinhar, temos um bom trabalho com estes sons. Agora, aqui nós temos uma sugestão que veio de Mahindra há algum tempo. E nós selecionamos isto para recapitularmos algumas coisas no dia de hoje, porque a gente nota que quando recebemos uma sugestão, aquilo leva algum tempo para nos penetrar. A gente pode ter a intenção, não é, de seguir, podemos ter a intenção de acolher aquilo, podemos ter toda a intenção. Mas nós somos feitos também de matéria. Esta matéria é muito resistente, esta matéria é dura, é densa, é desorganizada. Então, nós temos que ouvir muitas vezes, Temos que aceitar muitas vezes a sugestão para ela ir penetrando. E à medida que ela vai penetrando, aí nós vamos trabalhando os nossos níveis materiais, vamos convencendo as nossas células de que elas devem aceitar aquilo, de que elas devem acolher, de que elas devem praticar. Então, isso é um trabalho lento. E é muito sábio da nossa parte, quando a gente escuta uma coisa pela segunda vez, ou pela terceira vez, ou pela milésima vez, que a gente receba aquilo como nunca tivesse ouvido, para não ficar coligado com as resistências anteriores. Então, se a gente diz Rama, é como se nunca nós tivéssemos ouvido. E nós ouvimos isso há anos aqui. Então, é como se nós nunca tivéssemos ouvido, estivéssemos ouvindo pela primeira vez e adotamos aquilo, e acolhemos aquilo. Isso seria o trabalho. Então vamos ver se nesta pequena recapitulação vamos encontrar pontos novos, apesar de sabermos já destas coisas. Alguns desde que nasceram, e outros sabem destas coisas desde as vidas anteriores. Mas estamos sempre recapitulando. E por que é novo? É novo porque ali há coisas ocultas, ali há coisas subliminares, ali há coisas que fazem efeito inconsciente, outras que fazem efeito subconsciente, outros que o nosso cérebro grava e cancela, ou o nosso cérebro grava e depois se ocupa de outras coisas e aquilo fica nublado, a gente tem que ouvir de novo e assim vai. E cada vez, então, que nós escutamos algo positivo, algo que nos é necessário e que nos serve, teríamos que ouvir aquilo como se nunca tivéssemos ouvido. E realmente acolhermos aquilo e fazermos um voto de desta vez assumirmos. Quem sabe se desta vez assumirmos. E assim mesmo vamos assumir em parte. Porque temos que habituar a nossa matéria, temos que trabalhar a nossa matéria, temos que nos reorganizar em muitos pontos, em muitos níveis. E isso é o trabalho de uma vida. Isso é o trabalho de uma vida. E enquanto as nossas células puderem receber esses impulsos, estiverem abertas para esses impulsos, enquanto o nosso ego humano estiver coligado com isto, então há motivo para nós estarmos encarnados. Recebendo repetidos impulsos durante toda a encarnação, enquanto os corpos, enquanto a alma, enquanto o corpo de luz receberem isto e acolherem, existe uma razão para estarmos encarnados. Agora, no momento em que nós dissermos, bom, por hoje basta, aí podemos desencarnar. Podemos desencarnar, vamos passar por purificações em diferentes níveis, as nossas células físicas, emocionais, mentais vão se separar uma das outras para serem tratadas, para serem curadas através do átomo permanente. Então se faz uma nova encarnação e se recomeça tudo de novo, mas em novas bases. Existe uma coisa que se chama inteligência. Então, quando a inteligência começa a surgir, quando a inteligência começa a vir à tona, a gente usa a inteligência e diz, bom, será mais inteligente eu finalmente fazer o que devo. Porque aí deixo de ter encarnações redundantes, não é? E vou então entrar por um caminho novo. Vou entrar por um caminho de evolução superior. Quer dizer, se a nossa inteligência aflora um pouco, então nós vemos, bom, quem sabe se esta é a última vez, né? Para que eu possa entrar depois numa nova aprendizagem, uma aprendizagem nova, que será num outro contexto vibratório, será num outro tipo de matéria, não será mais esta matéria tão densa, tão inerte, tão inquieta, tão incontrolável, será um outro tipo de matéria. Então vamos então evoluindo, materialmente falando. Vamos evoluindo. E se vamos evoluindo materialmente falando, se vamos nos purificando, se vamos nos organizando, se vamos nos confirmando como seres organizados, não? Aí damos oportunidade para os nossos núcleos internos, para os nossos núcleos interiores irem passando por um processo evolutivo também. Porque aí os nossos núcleos interiores não terão mais tanta necessidade de estarem cuidando detalhadamente do que se passa aqui fora. Eles poderão olhar para cima, poderão olhar para o alto, poderão olhar para o profundo, porque nós, como material humano, não estaremos solicitando tanto esses núcleos aqui para fora. Então, é toda uma questão de inteligência. Agora, não é uma inteligência de um Abraão, não. É uma inteligência que um bom animal tem. E nós participamos do reino animal. Só que o reino animal tem esse lado que é o animal que não tem uma mente como a nossa, e de repente nesse reino animal começa a surgir uma mente, começa a surgir uma alma, mas nós somos animais como eles. Só que não somos do nível deles. Somos animais que já têm uma mente, que já têm um discernimento. Somos animais que não vivemos só por instinto, só por impressões, mas vivemos também mentalmente, começamos a viver espiritualmente. Então essa é a diferença. Mas precisamos sair deste nível que um pouquinho mais trabalhado é chamado de reino humano. Mas os nossos corpos são animais, por exemplo. Nossos corpos são como o corpo dos animais. Dependendo do que nós fazemos dos nossos corpos, de como usamos os nossos corpos, dependendo de o que fazemos dos nossos corpos, então os nossos corpos vão passando por processos que os corpos que estão encarnados pelos animais irracionais, não passam. E nós temos então que ir purificando os nossos corpos, temos que ir transfigurando os nossos corpos, temos que ir, enfim, fazendo um trabalho corporal, celular, que vai nos colocar numa outra condição. Vai nos colocar numa condição de começarmos por socorrer o reino animal do estado em que ele está. Porque nós somos os indicados para fazer isto, porque temos muita afinidade com eles. E temos um corpo igual ao deles, só com algumas sutilezas, mas um corpo cientificamente igual ao deles. Então, nós somos os mais indicados para irmos liberando esses nossos irmãos menores, não é? Da situação deles. E à medida que nós vamos liberando esses irmãos menores, é que vamos adquirindo o passaporte, a passagem para entrarmos em um nível superior. Então, a passagem para um nível superior de consciência, a passagem para um reino humano superior, ou a passagem para o reino espiritual, não se compra no guichê. Isto se consegue erguendo os nossos irmãos menores, erguendo do estado em que eles estão para o nosso. E aí temos a porta aberta, os portais abertos para prosseguirmos a nossa evolução para os planos superiores. Bem, toda esta introdução é para nós irmos prestando um pouco de atenção para o que Mahindra nos disse. Devemos orar pelos que oram, porque todos precisam de oração. Todos nós precisamos de oração. O planeta precisa de oração. A humanidade precisa de oração. Então nós devemos orar também por aqueles que oram e pelos que não oram. Então aqui é um processo que nós estamos nos dedicando a alguma coisa que outros não estão fazendo. Porque como a maioria não faz o que deve, aqueles que despertam para fazer o que devem, saibam que têm que fazer o que devem e também têm que fazer aquilo que os que não fazem, não fazem. Então nós assumimos um trabalho um pouquinho maior do que aquele que esperávamos. Isso nós temos que saber para irmos liberando as nossas células, os nossos corpos, o nosso ego, de falsas expectativas e de ilusões. Então, devemos orar pelos que oram e pelos que não oram. Porque quem está orando, quem sabe se está orando mesmo, né? Se não está fazendo uma coisa mecânica, se está sendo sincero, se está fazendo aquilo por amor, ou se está fazendo aquilo por obrigação, ou se está fazendo aquilo porque ele ouviu dizer que tem que fazer e tem medo de não fazer, tem medo de ficar exposto a perigos. Sabe, as pessoas oram por infinitos motivos. Tem gente que ora de medo. Medo de não orar. Se eu não orar, o que será que vai acontecer comigo? Então nós temos que orar por esta gente. Temos que orar pelos que oram. E também pelos que não oram. Porque nós somos um. Todos nós formamos um. Nós somos um. Então nós somos também aqueles que não oram. Porque se um de nós não ora, nós também não estamos orando. Porque nós somos um. Então nós temos que realmente orar também pelos que não oram, para irmos preenchendo este vácuo, para irmos preenchendo esta situação de vazio no qual a humanidade se encontra. E nós temos que orar pelos que creem e pelos que não creem. Não é só orar pelos que não creem. Nós temos que orar também pelos que creem. Porque há muita gente que crê em ilusão. Há muita gente que crê na própria imaginação. Há pessoas que creem nas coisas que eles mesmos armam com a mente. Então eles creem, são crentes. Um cria uma imagem de Deus. Outro cria uma imagem do Cristo, que não tem nada a ver com Cristo. Tem nada a ver com Deus. E eles creem. Então nós temos que orar por esses que creem também. Para que eles sejam iluminados, para que façam contato, para que se encontrem em um nível de mais realidade. E óbvio que temos que orar pelos que não creem. Orar pelos que têm fé e pelos que não têm fé. Fé no quê? Aqui ela pede que aqueles que não têm fé na providência. Porque a nossa falta de fé nos desliga da fonte que provê tudo. É a nossa falta de fé que nos desliga daquilo. Porque se nós tivermos fé, fé quer dizer certeza, fé quer dizer não ter dúvida, não ter questionamento, eu tenho fé, eu sei que é assim. E quando você sabe que é assim, quando você tem fé, quando você está seguro, você está coligado com a fonte da providência de tudo. Quem se desliga da fonte de tudo somos nós mesmos. Por falta de segurança, por falta de fé que aquilo existe, que aquilo é real. Então nós temos que ter fé, isto é, temos que saber, sem dúvida nenhuma, que existe a providência. Providência é uma palavra, não? Mas o que quer dizer providência? Providência quer dizer aquilo que é, aquilo que existe, aquilo que está ali, disponível, aquilo que é a origem. Aquilo existe, porque senão nós não poderíamos estar aqui. Nós existimos porque a providência proveu isto. Então não tem como duvidar da providência. Se nós somos, como que nós somos? O que fez isto acontecer? Foi a providência. Quer dizer, cada um de nós compreende isto de um jeito. E nós temos que não orar só por quem crê na providência, porque todos precisam de oração, mas temos que também orar por quem não crê na providência. Porque orando por ele, é como se nós estivéssemos estimulando algo em nós mesmos, porque quem não crê está em nós também. Nós também não temos condições de crer em certas coisas. Então nós somos abertos a não crer. Nós não sabemos se amanhã nos for revelado alguma coisa que nós nunca pensamos que existisse, não sabemos se vamos crer. Pode ser que a gente não creia. Nós temos fé naquilo que já conhecemos, naquilo que já assumimos, naquilo que já nos preparamos para ter fé. Mas não sei se temos fé em tudo. Não sei se, de repente, nós tivemos alguma revelação, se nós vamos acolher aquilo com fé ou se vamos acolher aquilo com dúvida. Então, que essa sagrada lei permita a reconversão das almas que ficaram aflitas na obscuridade. Porque o caminho é este. Se nós não temos fé, se nós não acolhemos o desconhecido, vamos ficar na obscuridade, porque o que nós precisamos é de luz. Então temos que estar buscando o desconhecido, porque a luz para nós é desconhecida. Então nós temos que estar buscando esse desconhecido, buscando esta luz. E vamos ver que nós estávamos aflitos, era porque não tínhamos esta luz. Porque estávamos na obscuridade, estávamos no escuro. Estávamos no domínio da nossa mente. Estávamos no domínio daquilo que pensa em nós. Nós temos que ir um pouco além desse nosso pensamento. E que essas almas possam reencontrar a luz. Por que reencontrar? Reencontrar porque isto foi feito, isto foi criado, isto foi emanado de uma origem, isto foi emanado de uma fonte. Perfeito. E depois foi entrando em contato com coisas que foi ficando consciente delas, não é? E aí foi perdendo esta situação de puro. Foi perdendo esta pureza de como saiu daquela fonte, de como saiu de tudo aquilo. E hoje, segundo Mahindra, nós podemos contar com os impulsos emanados pelos retiros e pelos centros de amor. Então, que são retiros, não? E que são centros de amor. O que nós chamamos de retiros é um estado de consciência. Retiro, centros de retiro, é um estado de consciência daqueles que já transcenderam o nosso atual estado. Então, existem seres ou existem consciências que já transcenderam este nosso estado humano. E esses seres que transcenderam esse estado humano formam um nível de consciência. Este é um nível de consciência que nós chamamos de retiro. E nesse nível de consciência, nós estaremos ali se seguirmos a referência desses que já estão lá, nesse nível de consciência, se nós os temos como referência e não temos como referência só os nossos semelhantes do mesmo nível e do mesmo grau. Nós temos que ter uma referência naqueles que já chegaram nesse nível de consciência ou nesse retiro. E ali, nesse nível de consciência, vamos ter então a consciência de centros planetários. Centros planetários são centros de vida completamente diferentes desse centro de vida que é a superfície externa da Terra. Os centros planetários não estão na superfície. O que está na superfície é centro telefônico, centro fabril, centro bancário, centro médico. Isso é o que está na superfície. Centro de religião, isso é o que está na superfície. Nós temos que ir para os centros internos, que são muitos, mas dos quais nós conhecemos 7, que já conhecemos, já sabemos, já lemos livros sobre eles, já ouvimos sobre eles, não é? Então está faltando a nós nos voltarmos para lá e resolvermos, bom, eu quero viver aqui, eu quero viver em um centro planetário, eu quero viver em um retiro, eu quero entrar num outro estado de consciência. Então, o retiro é aquele estado de consciência no qual estão os nossos irmãos que já transcenderam o nosso estado. Então, um retiro é a nossa próxima morada. Agora, um centro planetário já é um centro que é um conjunto de energias, não só de energias deste planeta, das mais sutis e das mais puras, como também de energias extraterrestres, de energias galácticas, dependendo do grau, dependendo da tarefa, dependendo da condição daquele centro planetário. Então nós teríamos hoje possibilidades de estarmos muito mais conscientes de para que estamos orando, para que são as nossas orações. Estamos cumprindo uma rotina? Não. Nós estamos nos transformando mais ou menos profundamente, dependendo de como estamos diante daquilo, com que atitude estamos diante daquilo. Então, teríamos que orar para que estas almas se encontrem, para que nós nos encontremos. E como todos nós precisamos nos encontrar, pedimos, oramos para que os outros se encontrem. E com isto estamos ouvindo as nossas orações. Estamos também nos encontrando num outro grau que não sabíamos. Mas como nos pusemos a ajudar aqueles que precisam se reencontrar em coisas básicas, vamos dizer, ah, mas eu aqui também estou me reencontrando. Eu não me sentia isto, eu não me sentia assim, eu não sabia disto. Enquanto você orou pelo outro, você descobriu outras coisas, você foi orando por você mesmo, sem saber. Veja que coisa ampla é a oração, que coisa infinita é a oração. E aí, Mahindra pede que a gente ore para que as nossas essências sejam restauradas. Bom, nós temos a nossa essência como o melhor que somos, não? Isto precisa ser restaurado. Isso precisa ser restaurado. Porque a nossa essência fez muitas experiências. E nem todas foram positivas. Então as nossas essências, em princípio, primeira coisa é ser restaurada. Primeira coisa é ser curada. Primeira coisa é ser reorganizada. E depois se reencontrar como essência. E aí então temos algo que está pronto, que está preparado. Para viver o quê? O mistério. Por que que é um mistério? É um mistério porque não é nada que a nossa mente possa compreender. A nossa mente tem que desistir de compreender coisas superiores. Porque coisas superiores a mente humana não tem condições de compreender. A mente humana não é feita para compreender essas coisas. A mente humana é feita para fazer a sua experiência e a uma certa altura a mente humana é para ter a experiência da fé. E é na experiência da fé que ela vai deixar de ser mente humana. E aí sim vai começar a fazer outras experiências, entender outras coisas. Por isso que nós dizíamos no início, nós não temos nada de novo a dizer, porque o novo está além da mente. E esta nossa mente precisa finalmente compreender que ela precisa parar de ser mente assim como é, para ela poder transcender o seu estado. E aí então vamos entrar naquilo que é novo. Então nós temos que ser restaurados na nossa essência e aquilo que é o que nós sabemos teoricamente, amor, porque conhecemos um amor teórico, né? Conhecemos um amor teórico porque estamos nesse sistema solar que é amor. Então estamos dentro do amor. Mas este amor tem que renascer nos nossos corações. Porque nós estamos dentro do amor. Mas a consciência do amor e a vivência do amor deve renascer em nós. Assim como a nossa essência deve ser recuperada, deve ser redimida, deve ser restaurada, deve renascer. O amor deve renascer nos nossos corações. Então nós estamos sempre buscando, e por isso temos que estar tratando sempre da mesma coisa, porque nós temos que tratar disto, temos que assumir isto, temos que viver essa experiência até que isto aconteça. E claro que no momento que isto acontecer, o nosso estado muda. E nós estaremos vivendo outra coisa, vivendo outra vida. Estaremos com uma outra consciência. E aí, diz Mahindra, que nós teríamos que orar para que nos seja revelado o infinito manancial de amor e sabedoria. Pois nós temos que fazer um outro tipo de oração. Temos que orar para que o amor, sabedoria, nos seja revelado. Porque amor é uma parte só da coisa. O amor só está completo com a sabedoria. Então, o amor que nós conhecemos precisa ser pleno de sabedoria. Tem muito o que fazer com o nosso amor. Há muito trabalho para que o nosso amor seja sábio. E aqui é um dos pontos mais importantes da oração para Mahindra. E finalmente, para que a gente chegue a compreender o que é a providência divina. Nós não compreendemos isto. Para nós, providência divina é nada nos faltar de material. Providência divina é a gente ter um carro. Providência divina é a gente ter saúde. E tudo isso faz parte, sim. Mas o que é realmente a providência divina? Nós teríamos que nos dedicar um pouco a isto. Teríamos que orar um pouco para conseguirmos esse estado. Porque aí vamos encontrar coisas na providência divina que jamais poderíamos esperar. Jamais poderíamos pensar que existisse. Então Mahindra está nos abrindo, sabe aqueles papiros antigos que a gente desenrolava, abria? Mahindra está nos abrindo um papiro. Um papiro onde está escrito coisas óbvias, mas o papiro vai chegar aonde? Papiro vai para o infinito. Ela está nos abrindo um papiro. E nós temos que ter a humildade de saber ler este papiro. E cada coisa que está escrita lá e que nós já tínhamos lido, tem que ler aquilo diferente. Tem que acontecer uma ruptura dentro de nós. Uma ruptura com esta inércia. Uma ruptura com esta matéria que é muito densa já para a nossa aspiração. Então, teríamos que, no fim, estarmos orando para compreendermos, para sentirmos, percebermos a sagrada providência. De forma que realmente as coisas nos faltam porque nós não buscamos na correta direção. As coisas nos faltam porque nós não batemos na porta certa. E isto tudo nós vamos encontrando é no processo de oração. E veja que a providência divina começa a nos enviar impulsos sempre aparentemente novos para nós recomeçarmos o nosso processo de oração. E assim vamos descobrindo o mistério, vamos encontrando o mistério, vamos nos encontrando com o mistério. E é disso que se trata. E se já nos deram a vibração, a sílaba, para nós estarmos em contato com algo que é 14 mil vezes maior e mais potente do que o nosso Sol central, é sinal que podemos esperar alguma coisa, né, dos nossos mecanismos de reação. Senão, teria sido inútil, todas essas revelações que nos foram feitas teriam sido inúteis. E o amor-sabedoria não erra. Se essas coisas nos foram reveladas, é porque há terreno para estas sementes brotarem. O amor-sabedoria não erra.